Está no ar, o Jornal do Senado.
MP do Programa de Demissão Voluntária no Serviço Público deve chegar ao Congresso no mês que vem.
Licença maternidade pode ser compartilhada entre o pai e a mãe.
Projeto prevê redução de preços de remédios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional vai discutir a redução de gastos públicos que inclui a medida provisória do Plano de Demissão Voluntária de Servidores do Executivo Federal.
E a oposição diz que lançará campanha contra a eventual saída de 5 mil servidores públicos ao citar iniciativas dos governos Collor e FHC. Repórter Érica Christian.
Deverá chegar em agosto ao Congresso Nacional a medida provisória do Plano de Demissão Voluntária dos Servidores da União. O Ministério do Planejamento prevê a adesão de 5 mil pessoas que deverão receber uma indenização no valor de um salário acrescido de 25% por ano trabalhado. O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu o enxugamento da máquina pública em consequência da falta de recursos. Ele não considera justo um eventual aumento da carga tributária para bancar uma estrutura chamada por ele de inchada.
Nós vamos ter que enfrentar essa discussão. A França está enfrentando essa discussão. Então é importante a gente discutir como reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Isso vale para o governo federal, isso vale para o poder legislativo, isso vale para o poder judiciário. Na realidade, nós temos um tamanho do Estado brasileiro que a sociedade brasileira não tem condições de financiar.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, avalia que a medida provisória enfrentará resistências dentro e fora do Congresso Nacional ao citar as demissões nos governos Collor e Fernando Henrique.
Vão ser poucos os servidores públicos que vão aderir a um plano de demissão voluntários desses, porque existe a experiência do passado. Quem entrou nesse PDV se arrependeu muito. É importante que os servidores não caiam nesse canto da sereia por parte do governo. Eles estão pensando apenas em enxugar a máquina para tentar reduzir um pouquinho de gasto e não estão medindo as consequências disso para a qualidade do serviço público.
Uma proposta de emenda à Constituição prevê que a licença maternidade poderá ser compartilhada entre o pai e a mãe.
Com a ideia, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer possibilitar uma legislação mais adequada às reais necessidades das famílias. Repórter Gustavo Azevedo.
A legislação brasileira assegura às mulheres o direito de até 180 dias de licença maternidade. Já os homens são beneficiados com 5 dias, podendo chegar a 20, caso sejam funcionários de empresas cidadãs ou de determinados órgãos públicos. Mas uma proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, prevê um acordo entre a mãe e o pai para que a licença maternidade seja compartilhada entre os dois. Se assim desejar, o casal poderá dividir o período para cuidar do filho recém-nascido ou recém-adotado. Na proposta, Vanessa Graziottin cita o exemplo de países europeus como Noruega, Suécia e Finlândia, onde o benefício da licença compartilhada já é uma realidade. Ela enfatizou a iniciativa como evolução do que chama de nova concepção de família.
A tarefa de cuidar do filho não é exclusiva da mãe, é do pai também, né? Porque a única tarefa que a mulher tem que fazer sozinha, que não pode compartilhar com o homem, é a amamentação. Mas os demais cuidados, ele pode ser perfeitamente compartilhado com os pais. É um compartilhamento de todos os deveres, de todos os afazeres.
A proposta de emenda à Constituição, que permite a licença maternidade compartilhada entre os pais, aguarda escolha de relator na Comissão de Constituição e Justiça.
E os remédios podem ficar mais baratos. Um projeto em análise no Senado permite que estados e municípios comprem medicamentos diretamente de laboratórios.
Além de diminuir os preços, a proposta visa agilizar a entrega e permitir que a população de baixa renda tenha acesso a esses produtos. Repórter Tiago Melo.
A ideia do projeto de lei do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, é permitir que estados e municípios possam adquirir medicamentos e material hospitalar diretamente de laboratórios públicos ou privados, sem a necessidade de representantes comerciais ou distribuidores, como ocorre hoje. A compra dos produtos também poderá ser negociada com fabricantes internacionais, caso não haja produção no Brasil. O senador justifica que a falta de remédios é um problema grave e que a população de baixa renda sofre com os altos preços. Cassol criticou a atuação das empresas e indústrias de medicamentos que, na opinião dele, querem apenas lucrar.
O projeto vem de encontro de interesse de todos os prefeitos do Brasil, dos governos de estado e também das casas filantrópicas que fazem a saúde pública para a população. Da maneira que está hoje, o laboratório vende para uma grande distribuidora, que vende para outra distribuidora, e depois vende na regional do município, e quem paga essa conta é o povo.
De acordo com a proposta, todos os laboratórios públicos oficiais que fornecem medicamentos ou material hospitalar para as unidades de saúde pública serão convidados para participar do processo de licitação, porém, o número de laboratórios participantes não poderá ser menor que 3.
Ainda na área de cuidados médicos, o Sistema Único de Saúde poderá ficar obrigado a proporcionar atendimento integral às pessoas com diabetes.
Um projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, torna obrigatória a universalização do acesso, a integralidade, a igualdade de assistência, o direito à informação e a descentralização administrativa para o cuidado aos diabéticos.
Ronaldo Caiado ressaltou que boa parte dos pacientes não consegue acesso a uma assistência médica tempestiva e efetiva no SUS, o que explica o fato de a doença ainda ser uma das mais importantes causas de cegueira, infarto, AVC e insuficiência renal no país.
Comissões.
O patrão que não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico poderá ser multado em pelo menos R$ 805.
É o que estabelece um projeto já aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter George Cardim.
A proposta da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, estabelece uma multa de, no mínimo, R$ 805 para os patrões que não assinarem as carteiras de trabalho dos empregados domésticos, como faxineiras, babás, caseiros, motoristas e cuidadores de idosos. No entanto, o projeto prevê a isenção do pagamento da penalidade para quem reconhecer espontaneamente o tempo de serviço prestado pelo empregado, anotar na carteira de trabalho a data da admissão e o salário pago e recolher as contribuições previdenciárias devidas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a proposta busca desestimular a informalidade, pressionar o patrão a cumprir a legislação. Ele lembrou que os fiscais do trabalho não podem entrar nas casas das pessoas e, com isso, as denúncias devem ser feitas pelos empregados nas agências, delegacias e superintendências regionais do trabalho.
Não é incomum a Justiça do Trabalho se deparar com reclamações trabalhistas movidas por empregados que, mesmo laborando durante longos anos em determinada família, nunca tiveram o seu vínculo laboral formalizado, com o consequente recolhimento das contribuições previdenciárias e a proteção social dali oriunda.
Segundo a legislação trabalhista, as multas arrecadadas não são destinadas aos trabalhadores e vão para a conta única do Tesouro Nacional. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Sociais deve ser analisada agora pelo plenário do Senado.
Ao se solidarizar com a família de um policial militar de Santa Margarida, no interior de Minas Gerais, assassinado durante assalto a um banco do município, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lamentou que muitos militantes dos direitos humanos deem mais atenção aos bandidos do que às vítimas e seus familiares.
Isso fica evidente diante da preocupação de algumas pessoas e entidades em relação às condições dos presídios do país, disse Magno Malta.
O senador também criticou os que argumentam que os diversos segmentos da polícia no Brasil sejam despreparados e seus integrantes violentos.
Tem bandido na polícia? Tem! Mas tem bandido também na OAB, tem bandido na organização dos médicos, tem bandido no comércio, na indústria, tem bandido na política, porque onde tem trigo tem joio. Cadê os direitos humanos para atender a família desse policial morto em combate? E quem morre em combate é preciso ser tratado como herói.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.